A poluição luminosa é o tipo de poluição ocasionada pelo uso excessivo de iluminação elétrica, iluminação artificial, muito comum nos grandes centros urbanos. A poluição luminosa interfere nos ecossistemas, causa efeitos à saúde, ilumina a atmosfera das cidades ao ponto de reduzir a visibilidade do céu, das estrelas, interferindo na observação astronômica, na pesquisa científica, reduzindo, por fim, a beleza do céu noturno. A gente sabe que para enxergar, visualizar o céu, só mesmo em outras regiões, entre regiões mais interioranas, né, das grandes cidades pelo mundo, isso não é um fenômeno só brasileiro, obviamente. Nós vamos repercutir esse tema com o professor doutor Enos Picazio, que é do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da USP. Professor Enos, bom dia.
Bom dia, Roxane. Como você está?
Tudo bem. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Professor, já há algum tempo que se estuda os efeitos da poluição luminosa. Eu dei uma explicação muito breve do que é essa poluição e ela tem aumentado e ela tende a aumentar nos grandes centros urbanos e que consequências isso pode trazer?
Como você mencionou logo no início, poluição é tudo aquilo, digamos assim, que está em excesso e em desacordo, digamos assim, com o meio ambiente. Então você tem, por exemplo, em termos de legislação, que é o reflexo da preocupação com os males causados pela poluição, você tem controle de poluição, poluição sonora, poluição visual e etc. A poluição luminosa, que causa também efeito excesso de luz, ele traz benefício, digamos assim, mas o excesso de luz, a luz é necessária, mas o excesso de luz traz problemas. Toda a biosfera, digamos assim, ela foi desenvolvida num ciclo de 24 horas, digamos, aproximadamente, que você tem um período claro e um período escuro, um período em que você tem energia através da luz e um período absolutamente necessário, que é o da escuridão. Então, todas essas outras espécies de poluição, elas têm legislação. E a poluição luminosa não tem legislação nenhuma. A poluição luminosa, ela é proveniente de todo tipo de luz artificial. Então, quando você está, por exemplo, num avião, de longe você percebe, ou quando você viaja, de longe você percebe aquela claridade enorme que fica em cima, digamos, de uma cidade. Uhum. Aquela luz é produzida embaixo por iluminação inadequada e que ela se espalha por todos os lugares. E esse excesso de luz, ele causa uma série de problemas. Por exemplo, as pessoas tendem a acreditar que você precisa de muita luz para você ter segurança. Veja um exemplo muito simples. Quando você está numa estrada, você sempre usa o farol baixo, porque o farol alto ofusca a sua visão e você perde completamente a visão. É exatamente o que acontece. Uma iluminação inadequada, ao contrário dela trazer segurança, ela traz insegurança porque ofusca. Do ponto de vista, digamos, de saúde, é um problema muito sério. O excesso de luz causa distúrbios no sono, causa problemas psicológicos. E às vezes, quando se fala em excesso de luz, não é que a pessoa fique exposta à luz o tempo inteiro, mas, por exemplo, você dormindo num local onde há muita luz e a sua janela é clara, aquela luz está entrando no seu quarto. Ou uma pessoa que trabalha à noite e que ela é muito exposta à luz. Isso causa um distúrbio enorme nas pessoas. E uma das coisas que mais afeta é a secreção da melatonina, que ela começa por volta das 21 horas e vai até as 7h30 da manhã. A melatonina é responsável pelo relógio biológico. Então, quando você, digamos, repousa num ambiente com luz, você está diminuindo essa secreção de melatonina. E isso causa uma série de problemas. Na fauna, a mesma coisa. Os animais noturnos, eles se desenvolveram e otimizaram seu sistema exatamente na falta de luz. Então, alguns insetos, por exemplo, que são insetos noturnos, com o excesso de luz, eles não conseguem, digamos, cruzar. Um caso muito típico são os vagalumes, que eles se comunicam por sinais luminosos, e quando você tem luz, você perde essas espécies. E essas espécies estão sendo extinguidas, não, digamos, apenas na cidade, que tem muita luz, mas quando as cidades produzem muita luz e que essa luz é refletida na atmosfera, tudo fica, digamos assim, debaixo dessa claridade. As tartarugas marinhas, por exemplo, se elas não tiverem proteção, quando elas saem da casca do ovo, elas devem ir ao mar, mas se tiver um continente muito iluminado, elas vêm em direção ao continente e morrem. Então, há uma série de estudos, e já é uma área assim, bastante antiga, existem revistas especializadas, revistas que produzem artigos especializados. Que acompanham isso. Então, é um problema, digamos assim, sério, que o mundo inteiro se preocupa.
É, não é um problema, é um fenômeno mundial. Claro, com a modernização, né, das cidades, a gente vai chegar até o ponto de interferir no trabalho de astrônomos, isso também nas pesquisas científicas, no sentido de que, né, você não consegue ter uma visualização, uma boa visualização do céu e precisa se deslocar para lugares cada vez mais remotos para poder fazer observação astronômica. Antes disso, eu gostaria de entender uma coisa. Com a Copa na Rússia, a gente viu o fenômeno a que o senhor se refere, né, da iluminação ali, são poucas horas, 2 ou 3 horas apenas de escuridão, mas ali é um fenômeno, obviamente, natural.
Exato.
Esse fenômeno que nós estamos falando é um fenômeno criado pelo homem, pelo desenvolvimento, pela utilização da energia elétrica e tudo mais. Quer dizer, teoricamente, muito teórica, mas pode ser controlado. Chegamos ao ponto, na sua avaliação e dos estudiosos, dos pesquisadores desta área de observação do céu, astronômica, que são diretamente afetados também, chegamos ao ponto de ter que tentar já reverter este problema, e haveria como reverter isso?
Não, já chegamos, sim. Você já deve ter visto, os ouvintes também, algumas imagens tiradas à noite do espaço, por exemplo, em que você vê regiões que são fortemente iluminadas aqui na Terra. E o problema nosso não é, digamos assim, que você tem que diminuir a quantidade de energia. Não, uma sociedade, ela se desenvolve, ela vai consumir mais energia. O desenvolvimento de uma sociedade está ligado ao consumo de energia.
Exatamente.
Mas é um consumo racional e não um consumo irracional. Por exemplo, no Brasil, nós temos 5.572, se não me engano, municípios. Você imagina todos esses municípios economizando luz, né? Você economiza energia, você economiza recursos de investimento e uma série de coisas. E há soluções para isso. Vários países já adotaram essa solução com iluminação adequada, que é para você iluminar a região que você precisa, não uma região onde você não tem essa necessidade. Isso é uma repercussão mundial e, sobretudo, digamos, se a gente pensar em termos de ciência, que é astronomia, não é uma questão, astronomia não é apenas uma questão de você observar o céu e ver o que acontece lá fora. Não, toda a física que nós conhecemos vem do universo e vem do espaço. Dizer, conhecer, digamos, a física, desenvolver o conhecimento das leis naturais, significa que você tem que observar a natureza. Então, o astrônomo é aquele que observa, digamos, um universo muito grande, onde você tem todos esses fenômenos. Um investimento, por exemplo, em grandes telescópios, e hoje são grandes consórcios, é uma fortuna enorme, são verdadeiras cidades esses observatórios. Se não forem protegidos, você perde muito da ação que você pode desenvolver em solo. E aí, talvez o ponto mais importante é, para que a gente controle tudo isso, é necessário que a gente não leve luz onde as pessoas precisam, diminua a quantidade de luz, etc. Não, é apenas uma questão de racionalidade. Por exemplo, nós estamos aqui na USP. A USP, depois que mudou seu sistema de iluminação para uma iluminação correta, ela é muito mais iluminada agora, gastando muito menos do que ela gastava e poluindo muito menos do que ela polui. Ela é um exemplo típico de coisas que podem ser feitas, que não custa muito e que, você tem benefícios.
E tem o controle dessa energia, dessa iluminação.
Dessa iluminação. No nosso mestrado profissional, nós desenvolvemos um trabalho de dissertação sobre a poluição luminosa e as causas, digamos assim, tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista educacional, ciência, sociedade e ciência, ciência e sociedade. E no nosso projeto, a parte final do projeto é, digamos assim, enfrentar esse problema através de duas frentes. Uma, que é a mais longa, porém muito mais eficiente, que é a educação, ensinar o que de fato precisa ser ensinado para que as pessoas se conscientizem que elas não devem fazer as coisas de maneira inadequada. E, de outro lado, uma lei que regulamente a poluição luminosa, como tem as demais poluição. Esse projeto já foi para a Câmara Federal. Nós estamos esperando uma audiência pública, que provavelmente vai ocorrer aí no IAG, para começar, depois dessa audiência pública, com órgãos tipo a BNT, CREA, etc., para depois entrar com um projeto na Câmara e, ao mesmo tempo, entrar também com um projeto na Comissão de Educação, para a gente atacar esse problema, digamos, de duas frentes diferentes. Uma regulamentando, através de lei, quer dizer, o cidadão, os produtores de aparelhos elétricos e eletrônicos seguirem certa lei, e outra através da educação. Esse é o caminho, digamos assim, que os países mais desenvolvidos fizeram e que eu acho que a gente tem que fazer.
Que a gente deveria seguir, né?
Sem dúvida.
É um modelo. Tá aí, portanto, consequências tem como controlar, já que o homem produz, o homem cria, o homem pode controlar a criação. É essa que é a questão, né? Essa lógica que a gente tenta, muitas vezes, ter que reverter um problema que nós mesmos, né, que o próprio desenvolvimento cria. É mais um fenômeno dessa natureza, né, professor?
Não, e nós temos vários exemplos.
É, claro.
O ser humano, de certa forma, é um pouco preguiçoso, assim, no sentido que ele faz as coisas, depois, aquilo que dá errado, se num certo momento você, digamos, um sacode e fala, escuta, isso aqui está errado, mas a gente tem vários exemplos na sociedade de coisas que nós fizemos no passado, fizemos errado e corrigimos.
Uhum. E é possível também com a questão da poluição luminosa, é o que a gente tentou abordar aqui.
Exatamente.
É isso. Professor Dr. Enos Picazio, do Departamento de Astronomia do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, nos esclarecendo sobre o tema. Muito obrigada pelas informações prestadas aqui para o ouvinte da Rádio USP, professor.
Foi um prazer enorme conversar com você e com seus ouvintes.